Bem-vinda. Bom dia, senhoras deputadas, senhor professor. Vamos dar início a esta nossa audição e começo por agradecer a disponibilidade do senhor professor para estar hoje connosco aqui a apresentar-nos uma proposta que esta comissão, esta subcomissão para a igualdade e não discriminação no âmbito da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias considerou de extrema importância e por isso solicitamos ao senhor professor a apresentação em viva voz de uma declaração universal sobre a igualdade de género que já foi apresentada à Unesco. Esperemos que a Unesco tenha, relativamente a esta proposta, a compreensão necessária para a sua aprovação, porque ela pode constituir um passo importante no avanço das políticas de igualdade de género e dos direitos das mulheres, que, como todas e todos sabemos, é uma matriz fundadora, quer dos princípios da União Europeia, quer da ONU, quer da Constituição da nossa República, e ao dizer isto também das repúblicas de muitos Estados-membros, quer da União Europeia, quer da ONU. A ONU tem vindo a fazer um longo trabalho neste domínio, desde ter decretado nos anos 70 a década para a igualdade, até conferências mundiais, sendo que aquela que marca muito as políticas que depois informaram as políticas nacionais dos diversos Estados-membros foi a plataforma da ação de Pequim, com as suas 12 áreas críticas na promoção da igualdade, da tomada de decisão por parte das mulheres, da luta contra todas as discriminações e violência doméstica e de género. E também sabemos que os recuos introduzidos, não raras vezes, são muitos e, portanto, saudamos esta comissão e penso que posso falar em nome de todos os partidos e de todas as colegas, saúda esta declaração e por isso achou muito importante ouvirmos o senhor professor, que tem feito um périplo nacional para a sua apresentação, temos acompanhado, e dar-lhe a palavra para nos apresentar a declaração, saudando desde já esta iniciativa. Faz favor, senhor professor.
Muito bom dia, é naturalmente com enorme agrado que estou aqui presente. Considero que não estou a título individual, mas estou a representar o grupo que lidero nesta matéria e noutros temas da ética da sociedade em geral e, portanto, em nome coletivo que irei falar. Penso que todas as senhoras deputadas e outros presentes tiveram acesso à proposta de declaração, portanto, enfim, poderão ver mais em detalhe a equipa, que é uma equipa relativamente alargada, com backgrounds profissionais diferentes, das universidades, do Politécnico, também com ideologias diferentes, porque no fim da linha aquilo que une todo este vasto grupo e outros colaboradores que, enfim, não figuram ainda neste elenco, é muito estar de acordo com aquilo em que acreditamos há largos anos. Para contextualizar um pouco, esta proposta de declaração universal é uma proposta que naturalmente se enquadra naquilo que, como foi muito bem dito pela senhora Presidente da sua comissão, que eu também queria cumprimentar pessoalmente, que naturalmente se enquadra nesse trabalho tremendo que tem sido feito no plano internacional na ótica da igualdade de género e dos direitos humanos. Eu penso que a inovação desta proposta, digamos assim, é que retira, de que eu vou falar depois muito sinteticamente, retira ou extravasa do plano político para o plano que nos parece ser o mais adequado, ou seja, o plano da educação e da cultura. Como é sabido, enfim, a Unesco é um organismo que tem como função promover à escala mundial e em todos os países do planeta, em todas as comunidades e sociedades, de acordo com um quadro de valores que naturalmente está legitimado internacionalmente, mas sobretudo propostas de educação, de formação, de acesso ao conhecimento, de políticas culturais com base neste conjunto de valores e de referências. Por conseguinte, penso que, repito, a inovação terá muito a ver com isto, considerar a igualdade de género, primeiro algo que tem a ver com homem e com mulher, tem a ver com todos, Não deixa de ser curioso, aliás, não estar aqui nenhum senhor deputado, mas enfim, é uma curiosidade que se registra, porque de facto, talvez, falando um pouco da gênese deste projeto, nasce de um grupo de intelectuais e de pensadores que vêm da área da ética, do direito, da filosofia, sempre no quadro dos direitos humanos e de um modelo plural de sociedade, um modelo que acredita na igual dignidade das pessoas, que acredita piamente na não discriminação em razão de qualquer característica, qualquer que ela seja. E, portanto, isto é apenas o caminhar num determinado sentido que faz toda a lógica neste enquadramento. Portanto, talvez por isso se tenha designado por Universal Declaration on Gender Equality, e fugindo um pouco à questão superiormente tratada pela ONU da não discriminação em relação às mulheres, vamos pôr assim o problema, porque entendemos que este é o patamar exato em que deve ser colocado. É uma questão basicamente de igualdade genuína e das ferramentas para atingir essa igualdade. Enfim, seja homem ou seja mulher, neste caso concreto, obviamente, que o principal destinatário, pelo menos nesta fase, são as mulheres que são, enfim, à escala mundial, vítima das discriminações que nós sabemos. Portanto, eu diria, como introdução, que se calhar o principal, não vou chamar mérito, porque isso competirá a cada um julgar, mas o principal atributo desta proposta é, primeiro, colocá-la no sítio que nos parece o sítio certo, ou seja, na área da educação, do conhecimento, da cultura, da promoção da literacia científica, etc., de escala internacional, claro está. Segundo, independentemente de concepções diferentes que possam existir, centrar bem na questão da igualdade de género, mas, como poderão evidenciar ao passar os olhos pela proposta, tem, neste momento direciona-se à questão da igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Dizer também, numa fase ainda introdutória, que parece-nos que um outro mérito desta proposta, já não mérito da proposta do ponto de vista substantivo, mas do ponto de vista mais de enquadramento, é ser feita por Portugal, eventualmente, e por uma equipa portuguesa. Estamos na Assembleia da República de Portugal, portanto, eu creio que, enfim, vamos chamar-lhe uma externalidade positiva. Creio que é uma externalidade positiva, mas que pode ser bastante aproveitada, porque Portugal tem uma longa tradição de defesa dos direitos humanos, em contextos muito, muito diferentes. O mundo hoje está num contexto de grande convulsão em muitas matérias, e aquelas sociedades que nós achávamos tradicionalmente que eram os bastiões da defesa dos direitos humanos, agora começam ou parecem vacilar, não sei se durante muito pouco tempo, e portanto acho que há aqui também, ou achamos que há aqui uma janela de oportunidade para Portugal se afirmar, não apenas no plano económico, no plano social, no plano orçamental, no plano financeiro, que são todos muito importantes, ninguém discute isso, mas também nesta lógica internacional da proteção dos direitos humanos, que no fundo é disso que estamos a tratar. Portanto, creio que para Portugal, agora mais concretamente falando, há esta possibilidade de, neste como em muitos outros domínios, não estou a dizer que somos exclusivos, como é evidente, mas creio que seria uma pelo menos uma vitória importante neste meio se uma equipa de portugueses e portuguesas conseguissem passar esta mensagem a quem de direito e ela viesse a ser aprovada. Claro está que entendemos que para Portugal não seria apenas uma questão, enfim, simbólica ou de prestígio internacional, estamos em crer que esta proposta a ser aprovada, mas mesmo todo este debate que referiu nacional também, penso que pode contribuir um pouco para esse desidrato, também pode ajudar a mudar algumas práticas em Portugal. Como é evidente, se porventura esta proposta de Declaração Universal de Igualdade de Género fosse aprovada pela Unesco, claro, Portugal se calhar ficaria com uma responsabilidade acrescida de fazer vingar e implementar estes princípios. E creio que há todas as condições, porque quando olhamos para alguns dos indicadores internacionais, que eu penso que as senhoras deputadas e a restante assistência conhecem em pormenor, quando olhamos para um raio-x estático, olhando, por exemplo, para o relatório do World Economic Forum, Portugal posiciona-se em 31º lugar, mas quando olhamos para uma visão já não propriamente estática, mas com sentido futuro, nomeadamente o Girls Opportunity Index, verificamos que Portugal já não está em 31º lugar, mas sobe claramente para o 8º lugar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma meta secundária desta proposta de declaração e que tem sido apresentada em diferentes discussões e conferências por esse país e que penso que tem, pelo menos, o apoio implícito do governo nesta matéria, dos responsáveis na área da igualdade de género, é que, naturalmente fruto de muitas outras intervenções no domínio da igualdade de género, mas que eventualmente também seja parte de uma trajetória de colocar Portugal não apenas no top no plano dos princípios, no fundo é o que isto é uma declaração de princípios, mas também no top, digamos, nas questões concretas em que se pode traduzir a igualdade de género. E, portanto, é muito curioso que ao longo destes 7 ou 8 meses da apresentação desta proposta, foi surgindo esta ideia, pelo menos nos meios em que nos temos movido, que Portugal tem todas as condições para na próxima década estar seguramente no top 5 mundial da igualdade de género. Pelo menos de acordo com os indicadores. Porque, como é bom de ver, o difícil está feito. O que é curioso é que o difícil está feito. O difícil está feito porque, enfim, muito sinteticamente, os indicadores, digamos assim, de igualdade de género, como todas e todos conhecem bem, têm a ver com o acesso à educação, com o acesso à saúde, com o empowerment, enfim, político e na sociedade em geral e também com questões relacionadas com a sociedade, com a família, com o acesso às atividades económicas. E o difícil é aquilo que é estrutural, isto é uma leitura muito pessoal, como é evidente, pessoal e do grupo que coordeno. O difícil, porque é estrutural, que tem a ver com o sistema educativo, que tem a ver com o sistema de saúde, que tem a ver com o planeamento familiar, tem a ver com as questões que demoram décadas a implementar, isso está conseguido. Porque quando olhamos para o relatório do World Economic Forum, vemos que, sobretudo em matéria de educação, de acesso ao conhecimento, de saúde, planeamento familiar, etc., Portugal já está praticamente no top, enfim, em alguns casos até está mesmo, pontua no top. O que, enfim, tem mais dificuldade tem a ver com o empowerment político, enfim, era um assunto para o Parlamento meditar, porque curiosamente os relatórios internacionais centram-se muito pelo rácio homem-mulher no Parlamento, e nos outros lugares de topo da atividade política, eventualmente também nas autarquias, etc., etc. Portanto, isso creio que são medidas que com, ainda que temporárias, como a Unesco determina, medidas de paridade temporárias, seria facilmente corrigível numa década. Portanto, fica também esta nota de que cresce esta ideia, enfim, que não é apenas pessoal, acho que é facilmente partilhada por todos, que temos todas as condições para numa década, Portugal está no top 5. Curiosamente, no top 5 do World Economic Forum estão 4 países escandinavos e depois, se a memória não me trai, sou agora, não estou com os óculos, creio que está o Ruanda, o que não deixa de ser um sinal importante de que, por vezes, estas medidas transitórias de paridade surtem um efeito muito repentino. E, portanto, fica aqui este desafio, enfim, ao legislador para que possa encetar as medidas que permitam estas correções que dão resultados num prazo muito curto, porque, repito, no meu entendimento e no nosso entendimento, o estrutural está feito e, portanto, agora o que falta, enfim, penso que é mais facilmente concretizável do que aquilo que, apesar de tudo, Portugal conseguiu em 40 anos e conseguiu, em alguns casos, até muito melhor que os nossos congêneres europeus. enfim, também temos de ter algum orgulho daquilo que somos e daquilo que fizemos. Olhando, por exemplo, para o sistema de saúde, vemos que o sistema de saúde português, em todas as suas dimensões, praticamente ultrapassou o sistema de saúde britânico e até o espanhol nos rankings internacionais. Quem diria isto há uma década atrás ou há 15 anos atrás? Portanto, deixar esta nota de que temos todas as condições para evoluir e para evoluir num sentido não apenas estar na medianez, mas lá está, mas estar na liderança. Esta proposta, para finalizar, como puderam ver, primeiro inscreve-se na trajetória normal das propostas de declaração da Unesco, enfim, não tem, nesse sentido não tem nada de muito inovador, segue formalmente até mesmo a estrutura, etc. Há naturalmente um primeiro enquadramento, obviamente um primeiro enquadramento no quadro das convenções internacionais e do direito internacional em matéria de direitos humanos, enfim, que são enfim, propostas como enquadramento geral. Numa segunda fase, depois dedica-se, enfim, a elencar, que eu penso que apesar de tudo é relevante e por formação pessoal acho que é particularmente interessante, os princípios em que se baseia e alavanca. Naturalmente, enfim, não os vou repassar porque conhecem-nos bem, mas a questão da igualdade, da igual dignidade das pessoas, da não discriminação, da solidariedade, da privacidade, da integridade, que é muito importante em termos internacionais, sobretudo internacionais e mesmo na Europa, face ao flagelo que ainda é, por exemplo, a mutilação genital feminina, enfim, e outras circunstâncias do género. Portanto, no fundo há um primeiro, depois do enquadramento geral na ótica do direito internacional, há um enquadramento específico no plano dos princípios, que são universais, que estão constantes, enfim, nas todas as convenções e declarações internacionais na matéria e sem ser na matéria, mas portanto sempre nesta ótica de fazer uma ponte entre igualdade de género, direitos humanos, dignidade da pessoa, integridade, respeito pela autonomia, ética da responsabilidade. Portanto, a trajetória, enfim, é mais ou menos consistente com este conjunto alargado de valores. E depois, enfim, numa fase ulterior, no fundo centra-se em algo que, repito, consta de outras declarações e convenções internacionais, nomeadamente a da ONU, que proíbe todas as formas de discriminação contra as mulheres, porque, repito, há aqui se calhar algum refinamento, alguma cristalização, alguma até modernização, mas o essencial está lá. E que tem a ver, obviamente, onde tudo se inicia, educação, e como inicia na educação, faz sentido que seja a Unesco também a promover estes valores, e estamos a falar desde educação como acesso ao conhecimento, mas um acesso transversal, incluindo a educação sexual, o acesso ao planeamento familiar e, portanto, ao controlo adequado sobre a vida para poder depois fruir naturalmente numa sociedade livre. Portanto, há um primeiro conjunto de sugestões, vamos chamar assim, ou de propostas, perdão, na área da educação. Obviamente, uma segunda fase é o acesso à saúde, e à saúde reprodutiva também, mas não apenas à saúde reprodutiva, à saúde em geral, e portanto creio que nesse sentido, enfim, claro que para Portugal e para os portugueses, com os defeitos todos que nós colocamos no nosso sistema de saúde, mas apesar de tudo, a grande parte que está aqui parece redundante, mas se andarmos por esse mundo fora, veremos que assim não é, e há abundantes exemplos de que muitos destes princípios fazem falta até em países, enfim, muito mais desenvolvidos economicamente que o nosso, como por exemplo os próprios Estados Unidos da América. Portanto, há aqui um conjunto de princípios norteadores na área do acesso à saúde que também são devidamente elencados. E depois, obviamente, as questões relacionadas com a família, e com o empowerment económico, social e político. E, portanto, esta ideia de que também esta igualdade neste tipo de atividades é fundamental para a igualdade de género está bem patente nesta proposta de declaração universal, E depois ela finaliza com, digamos, sugestões de natureza internacional, de modo a que ela possa vir a ser devidamente implementada e devidamente avaliada periodicamente. Deixar uma nota conclusiva, e essa nota conclusiva é, é a nota conclusiva de que ela já foi, esta proposta, apresentada, enfim, como a boa norma exige, em primeira mão, à Comissão Nacional da Unesco Portugal, enfim, que é o organismo, na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, enfim, tutela esta área, portanto, pareceu-nos adequado, apesar disto ser uma proposta, digamos, internacional, a ser aprovada pela Conferência Geral da Unesco, hipoteticamente, mas fazia todo o sentido, por uma questão de mero formalismo e de cortesia, que fosse apresentada à Comissão Nacional da Unesco, e depois, até por sugestão da própria Comissão Nacional da Unesco, naturalmente ouvidos os mais diferentes intervenientes, entre os quais a própria Assembleia da República, os mais diferentes intervenientes que pudessem ter interesse nesta matéria, e portanto houve assim uma espécie de um período de discussão pública, vamos chamar assim, embora isto vale o que vale, mas enfim, que esteve aberta para quem se quisesse pronunciar. Foi já apresentada ao Governo, que era o Sr. Ministro Adjunto que tem a tutela da Igualdade, que era a Sra. Secretária de Estado da Igualdade, que era a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que enfim também a acolheram, penso eu, com todo o agrado. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, enfim, penso que a Sra. Doutora teve a oportunidade também de ouvir, também manifestou, digamos, público apoio e reconhecimento pela iniciativa, e cá estamos na Casa da Democracia, enfim, na expectativa de que também possa haver algum gesto simbólico, porque é disso que se trata. Isto não é uma proposta de lei nacional, portanto, não é isso, mas é evidente que para ter qualquer hipótese de sucesso tem que haver uma convergência no próprio país que supostamente irá apresentar. A proposta foi inicialmente bem recebida pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, penso que terá sido depois o canal aqui para a sua comissão, e obviamente que qualquer sinal, por ténue que seja ou não, de apoio da Assembleia e desta subcomissão seria, digamos, a cereja em cima do bolo deste périplo nacional. Não sem antes, não termino sem antes também dizer que, enfim, também por uma questão de cortesia interinstitucional, no dia 19 de junho fui recebido com uma das proponentes da declaração pela senhora Sani Gulser Corrá, que é a diretora da Divisão de Igualdade de Género da Unesco, e portanto trabalha, esta divisão trabalha diretamente sob os auspícios da senhora diretora-geral da Unesco, e onde fizemos também já esta, onde apresentámos a proposta. Não, naturalmente foi só por uma questão de cortesia para digamos, o ramo da Unesco que trata este tema, não ser apanhado propriamente de surpresa, quando e se o assunto for debatido a esse nível. E para terminar mesmo, enfim, é uma curiosidade, mas eu acho que é uma curiosidade interessante, é que a Unesco tem um plano de prioridades em igualdade de género para 2014-2021, e curiosamente esta proposta enquadra-se perfeitamente neste plano de ação, portanto seria, digamos que, o culminar ideal, mas enfim, eu sou parte interessada, como é evidente, mas parece-me que seria o culminar ideal deste plano de ação, seria, algures, nesta trajetória, uma proposta desta natureza que teria seguramente um impacto internacional muito elevado, até porque, como qualquer declaração da Unesco, aplica-se não apenas aos Estados, que depois naturalmente se comprometem e obrigam a fazer implementar os princípios da declaração, mas aplicam-se também a outro tipo de entidades, empresas privadas, organizações não governamentais, pessoas individuais, academias, etc. Portanto, uma declaração da Unesco tem um impacto, não se calhar no imediato, mas também não é a longo prazo, a médio prazo, que é, a meu ver, absolutamente avassalador. E, portanto, enfim, terminava como comecei, agradecendo o convite, a presença de todas e todos os presentes, e esperar que, enfim, que Portugal consiga fazer esta proposta. Claro que, como se compreende, a tarefa dos, vamos chamar assim, dos intelectuais está quase terminada, porque isto agora passará para um plano diferente e terá que haver, digamos, mais do que apenas uma manifestação de vontade, pois algum tipo de intervenção proativa, nomeadamente por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para que ela venha a ser concretizada, mas estou convencido que, quer dizer, como observador, agora, se pudesse ser um observador imparcial, diria que isto é uma win-win situation, ou seja, não estou a ver quem é que poderia eventualmente não ver com bons olhos, quer dizer, mesmo na cena internacional eu só veria, sei lá, alguns estados radicais, enfim, mas fora isso estou em crer que seria, que teria um forte acolhimento na generalidade dos países da Conferência Geral da Unesco. Por isso, muito obrigado e, enfim, estou à disposição, se bem entender.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela apresentação dos princípios desta Declaração Universal. Mais uma vez, nós é que agradecemos a sua presença e, sobretudo, a proposta. Esta audição está a ser gravada. Estão aqui diversos grupos parlamentares, o PSD, o CDS, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, mas, independentemente de termos os deputados da subcomissão, quero dizer-lhe que chegará a todo o país, porque a gravação é uma gravação que será transmitida pelo nosso canal, o que também constitui um ótimo meio de fazer chegar esta informação a todos os portugueses e a todas as portuguesas. Passaria a palavra à Sra. Deputada Angela Guerra, faz favor, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Professor Rui Nunes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de o cumprimentar, naturalmente, agradecer a sua presença e também o seu trabalho. Dizer-lhe que, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, hoje foi muito difícil conseguir estar aqui, mas quando as senhoras deputadas Carla Barros e Maria Germana Rocha, que me acompanham também, perceberam que era a Vossa Excelência que aqui estaria, tive facilmente a companhia delas e prontamente disseram que sim, estariam, e com muito gosto. Gostava, Sr. Professor, de lhe dizer que, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece no seu texto os valores e princípios éticos universais que estão aqui enfatizados e também consagrados em vários textos, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e entendemos que o que traz de novo, ou muito do que traz de novo, é, no fundo, uma proposta de aplicação concreta e específica no âmbito da igualdade de género, mas, como também já disse, de outros valores, como a justiça, a equidade, e cristalizando-nos em vários domínios concretos que nos parece de todo de destacar esse mérito. Entendemos que, naquilo que poderá ser entendido como uma ideia central da proposta que faz, que há uma concreta aplicação desses valores que o Sr. Professor enuncia, no domínio, naturalmente, da igualdade de género, mas também em espaços tão diferentes como o acesso à saúde, nomeadamente o que já disse, na saúde reprodutiva, mas também o planeamento familiar e até técnicas de procriação medicamente assistida, que confesso-lhe que é uma matéria que acompanho com particular gosto, já há alguns anos nesta casa, tendo pertencido aos grupos de trabalho e também a todos os trabalhos que foram feitos na produção desta legislação, e saudamos de facto que também estas técnicas estejam aqui previstas nestas propostas que faz. Consideramos que há também outros domínios importantes, como o plano da educação, que são destacados na proposta de Vossa Excelência, mas também domínio este, que é muito importante para todos os países não civilizados, ou não tão civilizados, peço desculpa pelo termo que utilizo, mas com mais algumas dificuldades na implementação de alguns princípios, designadamente na igualdade de género, na família, na sociedade, no mercado de trabalho. Mas em países como o nosso, países com alguma maior evolução nestas matérias, também em acesso a cargos políticos, públicos, de topo na administração pública, matérias também que nós fomos acompanhando aqui nesta comissão, nesta subcomissão, aliás, e com propostas recentes e já aprovadas também pela Assembleia da República. Consideramos que, efetivamente, não é fácil elencar princípios como estes, tão teóricos, mas de alcance tão universal como Vossas Excelências o fazem, porque, de facto, eles têm uma geometria absolutamente variável e que, às vezes, de escala internacional, aliás, e que, às vezes, têm algumas repercussões fáceis de determinar em alguns países, mas que, em outros, como países africanos e asiáticos, naturalmente têm outro tipo de forma de ser avaliados. E gostava de o felicitar pelo documento que apresenta. Não, confesso que não consegui perceber muito bem e por isso lhe deixo-lhe algumas questões que eu gostava de ouvir o Sr. Professor sobre isso. Sabemos que em termos de tramitação junto da Organização Internacional da Unesco, que portanto que este documento foi entregue em janeiro passado e que foi feito esse tal período de discussão pública, mas não percebemos muito bem em que fase efetivamente é que se encontra no seio desta entidade internacional. E por isso gostávamos de perceber naturalmente se confia, nós confiamos que esta proposta vai ser adotada pela Conferência Geral da Unesco e quais é que são as perspectivas desse sentido. Mas gostava de deixar também outras questões que se nos levantaram quando lemos o documento e que têm a ver com o facto da proposta contemplar, por exemplo, a questão do livre acesso a bens para que qualquer mulher possa adquirir, por exemplo, património. Estamos a falar de situação que para nós, felizmente, mulheres portuguesas é uma questão absolutamente interiorizada na nossa cultura e no nosso espaço cultural e geográfico, mas isto tem uma outra abrangência e outra dimensão se pensarmos em países diferentes do nosso e, portanto, gostávamos de perceber qual é que é a abrangência deste tipo de situação e que justificação é que faz para ter esta abordagem na sua declaração. No que toca à adesão internacional a esta declaração, portanto, também no sentido daquilo que lhe perguntei anteriormente, se entende que em países onde persistem limitações graves aos direitos e à liberdade e à autonomia das mulheres, por exemplo, em alguns países muçulmanos, mais radicais, por exemplo, como a Arábia Saudita, se acredita que esta proposta possa ser bem acolhida também nestes países. Na sequência das questões que coloquei anteriormente, esta declaração, que será sem dúvida em nosso entender aprovada, é também um importante marco civilizacional e acredita o Sr. Professor que este texto num futuro próximo poderá ter alguma influência na legislação, quer na prática da legislação de alguns países, com culturas de humanidade, ou isto ficará assim como uma espécie de ideal ou alguma utopia também que transparece em alguns princípios, naturalmente elencados em muitos documentos internacionais. E, se for aprovada esta declaração, como já disse que acreditamos que será, e se obtiver o necessário reconhecimento internacional, qual é que é a sua previsão em termos de aplicação temporal? Se há alguma previsão para a aplicação ou introdução de algumas normas legislativas, algum sentido que estes princípios possam depois trazer efeitos práticos nas legislações dos países. E agradecer-lhe uma vez mais pelos princípios que elenca, pela declaração que apresenta, pela proposta que é apresentada, não só pelo Sr. Professor, mas pelas pessoas também que o acompanham, e saudar mais uma vez o trabalho, porque de facto tem muito mérito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A resposta depois será conjunta.
É conjunta.
Esta
então,
é a nossa
peço
metodologia.
Peço desculpa de pedir para pagar uma esferográfica.
Ah, muito bem. Portanto, de seguida teremos então a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do Partido Socialista, a quem passa a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Felicito o professor Dr. Rui Nunes pelo documento que nos traz aqui a debate e análise e felicito pelo conjunto de circunstâncias que permitem a discussão de um tema que faz parte da matriz identitária do partido onde estou incluída e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitá-lo e dar-lhe as boas-vindas a esta subcomissão. E eu, quando digo que a matéria de igualdade de género faz parte da matriz identitária, ela é visível mesmo em órgãos constituídos no seio do partido para que esta matéria esteja permanentemente em debate, nomeadamente um Departamento Nacional de Mulheres, que depois se replica em termos regionais, distritais, a constituição de um Observatório da Igualdade, por exemplo. E, portanto, o Partido Socialista, em matéria legislativa, está, ao longo de mais de 40 anos da nossa democracia, ligado àquilo que de melhor se faz no mundo. E isto nós temos orgulho, porque é nesta Casa da Democracia, com todos os partidos, todas as forças partidárias envolvidas, que se têm dado avanços imensos de qualidade em termos de igualdade de género. E, portanto, o documento que hoje nos chegou a esta subcomissão é um contributo de uma enorme qualidade que merece, portanto, o empenho de todos para podermos atingir os objetivos que estão subjacentes ao trabalho parlamentar e de um país democrático como é o nosso e que, portanto, faz jus a esse empenhamento e esse trabalho em prol da igualdade de género. Eu costumo dizer que a igualdade, o trabalho e o debate e a luta pela igualdade de género não têm limites, que o limite é mesmo a igualdade. E, portanto, só quando atingirmos essa igualdade é que nós atingiremos o limite de todo o trabalho que devemos fazer. E isto está tão enraizado que, ainda ontem, e permitam-me que diga, que dê esta informação, ontem na Comissão de Educação e Ciência, e isto ligando com a importância que é dada no documento às questões da educação, foi aprovado como tema transversal aos diversos ciclos escolares para o Parlamento dos Jovens a igualdade de género. Portanto, nós vamos ter oportunidade de colocar os nossos alunos desde o ensino básico ao ensino secundário, embora em matérias específicas relacionadas e coordenadas com o seu nível etário e escolar, a debater a igualdade de género. Porque, apesar da evolução qualitativa que o país atravessou e está e contribui e atravessa nesta matéria, ainda há muito caminho a percorrer. E a igualdade de género começa à nascença, mas depois é na escola que efetivamente é dado o arranque fundamental em termos de comportamentos, de atitudes, que vão conduzir à formação de cidadãos alerta para estas questões, críticos quando a questão da igualdade de género não ocorre, porque é o seio da família, é o seio da escola, é o seio, portanto, social onde eles estão inseridos, que permite, portanto, trabalhar e consolidar estes comportamentos em defesa, efetivamente, da igualdade de género, porque hoje, se nós nos debatemos com questões e com problemas que estão num patamar mais elevado, como, por exemplo, a dificuldade das mulheres ascenderem a lugares de chefia, isto tem de começar na base. E se não começa na base, portanto, depois temos estas situações menos corretas que nos preocupam a todos. E por isso é com muita satisfação e é com um espírito colaborativo que nós, portanto, felicitamos este documento, a equipa que o produziu. Portanto, houve um período, e eu confesso que não tive conhecimento desse período de debate que referiu há bocadinho, mas o debate começa para nós agora e com a sustentação de um documento que de certeza nos irá permitir avançar um pouco mais e solidamente para alcançarmos este que é o objetivo de todos nós, trabalharmos para a igualdade de género, que mesmo na política partidária, ainda está longe dos patamares que são exigíveis e que nós temos essa obrigação de, junto dos nossos partidos, dos nossos grupos parlamentares, fazer valer os argumentos que nos conduzirão em todas as áreas, portanto, à solução deste que é um problema que nós não podemos continuar, portanto, a pactuar e temos de, efetivamente, dar passos cada vez mais sólidos. E, nesse sentido, felicito e agradeço ao Sr. Professor Rui Nunes, portanto, a oportunidade que dá de nós debatermos esta matéria, que é, para nós, de essencial importância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito bom dia, Sr. Professor Rui Nunes, também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda agradecer a sua presença, sobretudo o trabalho seu e da sua equipa e esta iniciativa que é de facto algo muito importante, mesmo para um país como Portugal, não é? Que já temos, comparativamente com outros países espalhados pelo mundo, temos uma situação no que respeita à igualdade de género que ainda não está que ainda não está efetivada, não é? Completamente, mas de facto uma situação muito melhor do que noutros locais. Queria lhe dizer em relação ao documento que também não tive conhecimento do período de discussão pública, percebi que havia um e-mail para onde se poderiam enviar contributos e na altura esta audição também supostamente teria sido mais cedo e depois por diversas razões foi sendo atrasada e então eu tinha aqui algumas questões a colocar-lhe relativamente especificamente relativamente ao documento. Os princípios, os artigos que aqui estão e os princípios que aqui estão plasmados são evidentemente aqueles que se percebe de forma geral se aplicam, se devem aplicar, não é? E aqueles que nós defendemos também para Portugal e para todos os países e sobretudo para o fim da desigualdade de género. Mas queria lhe perguntar relativamente a três questões concretas que me parecem não estar aqui plasmadas com tanta, de uma forma tão presente como estão outros princípios e que, portanto, queria saber se na equipa que trabalhou, que elaborou este documento, se discutiram essas questões, portanto, quais foram as argumentações, não é, encontradas. Uma delas tem a ver com o acesso à justiça. Portanto, há aqui um artigo que fala de igualdade, justiça e equidade, mas é no sentido de, esta justiça é no sentido do direito a ser-se tratado e tratada com justiça. E, portanto, nós aqui temos a educação, temos a saúde, temos a cultura, temos várias coisas e eu senti que a justiça, mesmo em Portugal, por diversas razões e porque as mulheres não são apenas mulher, são muitas coisas ao mesmo tempo e todas essas coisas influenciam também o acesso a diversos bens, nomeadamente, e a serviços, e nomeadamente à justiça, mas noutros países esse acesso é ainda mais diferenciado entre homens e mulheres, portanto o acesso à justiça, e parece-me que está, portanto queria saber se teriam pensado nisso, falado sobre isso e o que é que discutiram. Depois tinha também outra questão que é a participação política e a participação política das mulheres é absolutamente essencial, é crucial para a promoção da igualdade de género e para a efetivação da igualdade de género e precisamente para em cada país dar este impulso que muitas vezes se necessita, mesmo a nível da legislação, para implementar, de facto, igualdade de género em várias áreas. E eu noto que há aqui também, de alguma forma, enfim, poderá-se pensar numa participação política, mas não é assim um dos princípios que esteja realmente aqui plasmado com um campo próprio, portanto com um peso como os outros, e então também senti um bocadinho falta disso. E por fim, por último, são só mesmo três questões, porque de resto acho que está mesmo muito, muito bom e que é um passo enorme e que espero realmente que vá para a frente e que seja aceito também a nível internacional e que seja possível termos isto como documento orientador brevemente. Mas a outra questão tem a ver com... E eu aqui comecei a ler e a pensar que talvez tenha a ver precisamente com a questão de certos países mais, enfim, mais conservadores ou mais que estão um bocadinho mais presos à cultura e a certas formas, muitas vezes à religião também, enfim, a vários fatores que levam a que esta área seja um bocadinho mais, menos bem aceite, e que tem a ver com a questão da orientação sexual. As mulheres lésbicas são, precisamente por, também como as mulheres imigrantes ou as mulheres negras, portanto as mulheres são sempre várias coisas ao mesmo tempo, uma mulher branca de classe média não tem... tem as discriminações, sofre as discriminações por ser mulher, não as sofre exatamente da mesma forma que sofre uma mulher imigrante, ou que sofre uma mulher negra, ou que sofre uma mulher idosa, ou que sofre uma mulher que seja imigrante e deficiente e que seja lésbica também. Portanto, há aqui uma série de... é uma interseccionalidade que deve ser sempre tida em conta nestas questões. Mas a questão da orientação sexual, aliás, há em vários artigos, fala-se aqui de várias características, por exemplo, no artigo 12, na equidade no acesso à saúde, fala-se aqui de raça, religião, orientação política, económica, ou condição económica ou social. A orientação sexual, de facto, nunca está presente neste documento, e é, efetivamente, uma daquelas características que em muitos países, e inclusivamente em Portugal, é mais um fator que aprofunda a discriminação e a desigualdade. Portanto, eu gostaria de perguntar se debateram, eu presumo que sim, suponho que sim, que tenham debatido estas questões e quais foram os argumentos e portanto, porque é que não as incluíram, mas de resto, agradecer imenso o vosso trabalho, a vossa iniciativa, que é de facto louvar, e só tenho mesmo a agradecer em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ser breve, já estamos avançados. Eu queria começar naturalmente por agradecer a presença do professor Dr. Rui Nunes, saudar a iniciativa, todo o trabalho que ela tem por detrás, e também aquilo que ela representa como externalidade, como aliás disse, que confere a Portugal um protagonismo relevante nesta área, como de resto, também como disse, os indicadores normalmente o denotam. Não me parece oportuno pronunciar sobre o conteúdo do texto propriamente dito, porque também não nos pertence, é uma iniciativa de individualidades que estão elencadas, é própria de quem o propôs e, de qualquer maneira, também já foi apresentado como tal. E, portanto, também aqui acho que o que é relevante é a constatação de que este documento transporta princípios genéricos que todos defendemos, e isso é que é o aspecto que todos defendemos aqui, e que isso é que é o aspecto essencial. Em relação ao seu impacto, eu não sei muito bem, fiquei curiosa também, qual é que é a sua expectativa até onde é que gostaria que fosse o resultado deste documento? Porque quando penso, por exemplo, na declaração, enfim, nas devidas comparações, mas quando pensamos na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, E todo o caminho percorrido desde então, de facto, há um valor intrínseco ao texto e depois há independentemente de ser vertido em leis, que acabou por ser vertido numa série de tratados e de convenções, há um valor de propagação e de interiorização por força dessa propagação que já de si é meritório. E, portanto, eu diria que não sei se é tão importante assim, será sempre uma vantagem, mas se é tão importante assim que daqui que da aprovação de uma declaração destas depois decorra um corpo legislativo subsequente, até porque em certa medida ele já vai existindo, não sei se o valor não é um valor supra esse, não é? Se não é um sinal que depois percorrerá também este caminho de repetição, propagação, integração até nos discursos. Nos discursos, não só na letra, de todos os responsáveis políticos e sociais. Só dar-lhe nota, como também de resto saberá, que no nosso Parlamento não cai propriamente em saco roto esta orientação. Tivemos recentemente a aprovação de uma lei proposta pelo Governo com contributos dos vários grupos parlamentares, entre os quais o CDS, e depois com a viabilização de todos, à exceção do PCP, mas enfim, genericamente marcando que estamos a caminhar neste sentido. Há a iniciativa de que falou ainda agora a Sra. Deputada sobre o Parlamento dos Jovens, e convém só dizer que foram os próprios alunos que apresentaram este tema como um tema que eles gostavam de ver discutido no Parlamento dos Jovens, portanto nem sequer fomos nós, adultos, que o impusemos, foram os próprios miúdos, assim se pode dizer, que sentiram a necessidade de discutir este tema, e eu acho que isso é muito sintomático deste discurso que vai sendo recorrente no meio dos adultos e que os miúdos incorporam, e bem, como também um percurso a fazer. Não tão auspicioso, ou não tão auspiciosos, são outros sinais, como por exemplo ainda ontem o Presidente da Comissão de Educação, o professor Quintanilha, falava nisso, ele é um defensor destas causas e dizia com pena que agora no recente grupo criado dos incêndios, do grupo de peritos, não havia uma única mulher, portanto enfim, é também uma oportunidade de fazer caminho, não está tudo conseguido, de facto. E portanto, dito isto, dizer-lhe que pelo Grupo Parlamentar do CDS saudamos esta iniciativa, esperamos que ela seja obviamente aprovada e siga o seu caminho, e acreditamos que é de facto uma oportunidade de, num percurso mais lato da história, criar aqui uma dimensão maior, damos aqui um salto para que a discussão passe para outro patamar, e portanto nesse sentido estamos obviamente agradecidos ao grupo de pessoas que o Sr. Professor aqui representa por esta iniciativa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Professor, também salientar este recente avanço do Parlamento português relativamente à aprovação de uma lei para a promoção de um equilíbrio de género na tomada de decisão das empresas, que vem na senda, inclusivamente, da lei da paridade para a tomada de decisão de equilíbrio de género na política, e, portanto, estas leis positivas que acabam impondo estas mudanças, quer às organizações empresariais, quer aos próprios partidos, constituem, efetivamente, avanços que, de outro modo, por questões de educação e de acesso e da democratização do ensino, se fariam, mas também a ONU diz que se fariam de uma forma muito lenta. Portanto, esta estratégia adotada por alguns países, e Portugal aqui coloca-se na senda dos países mundiais pioneiros, é efetivamente muito importante para estes novos avanços. Portanto, também declarações destas no campo dos princípios, obviamente constituem documentos basilares que orientarão os diversos Estados-membros na definição de políticas no quadro das suas soberanias internas, para que evitem recuos e para que proponham novos avanços. Porque, como aqui foi dito, nestas matérias de direitos humanos, nós temos sempre medo que os avanços, que aos avanços se venham a colocar obstáculos, e, portanto, toda a atenção e todas as declarações neste sentido são, obviamente, muito oportunas. Mais uma vez, em nome da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, saudar o Sr. Professor, a equipa que coordena, e assinalar esta curiosidade, que para mim e para nós seguramente é muito importante. É um homem a coordenar uma equipa destas, o que acresce valor, em nosso entender, porque pode implicar outros homens nestas matérias, e nós dizemos nesta subcomissão e em matéria de igualdade que quanto mais homens se implicarem na defesa dos direitos humanos, não só das mulheres, mas de todas as pessoas, no quadro da dignidade da pessoa humana, mais as matérias ganharão visibilidade e centralidade na agenda política. Senhor Professor, dar-lhe a palavra para um último comentário. Não houve perguntas propriamente ditas, mas para finalizarmos... Sim, houve algumas perguntas, seguramente, sim, é verdade, mas sobretudo para os comentários finais que tiver por oportuno fazer-nos relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O privilégio foi todo meu e nosso. E, sinteticamente, começando pela senhora deputada, colocou quatro fantásticas questões. O Estado. Ora bom, o Estado e a expectativa. A minha expectativa pessoal e do grupo de trabalho que coordeno é que esta proposta fosse aprovada durante o mandato da senhora Irina Bokova. Enfim, que mais não seja por uma questão simbólica. Seria interessante que fosse durante o mandato de uma diretora-geral que fosse aprovada esta proposta. Pensamos que há condições para que assim seja. Como digo, a proposta foi colocada inicialmente à Comissão Nacional da Unesco Portugal. Colaborativamente decidimos esta estratégia de envolver os mais diferentes agentes sociais e políticos do país, para não ser uma proposta de um grupo de investigação, digamos assim, mas ser uma proposta quase nacional. Creio, e enfim, permito-me dizer que até ultrapassou as minhas expectativas, e portanto, se ultrapassou as expectativas em Portugal, também não há por que não acontecer, enfim, na sede própria. Portanto, como digo, neste momento já foi apresentada também a título de informação enfim, ao Departamento de Igualdade de Género da Unesco, e agora falta basicamente o ato formal por parte, enfim, do responsável do governo junto da Unesco. Portanto, vamos pôr o ponto desta maneira. Naturalmente tentaremos, nosso grupo de trabalho, sensibilizar o Ministério dos Negócios Estrangeiros para esta não apenas para a importância, penso que ela já está suficientemente reconhecida, mas para a utilidade de fazer chegar aos órgãos próprios da Unesco o mais depressa possível, e repito, estou convencido que com, enfim, os talentos e as capacidades que são internacionalmente reconhecidos, enfim, aos negócios estrangeiros de Portugal, aos mais diferentes níveis, estou convencido que não será difícil mobilizar outros Estados que estejam representados no Conselho Geral, na Conferência Geral da Unesco, para a aprovação desta proposta. Sobretudo, penso que já estarão de algum modo sensibilizados os países no âmbito da lusofonia e alguns no âmbito da francofonia. Uma das nossas investigadoras, sendo lusodescendente, é a professora Ana Sorbonne, e tem feito, enfim, algumas diligências nesse sentido, e portanto estou convencido que, pessoalmente, mas enfim, repito, a minha missão quase que termina neste momento, que haveria todas as condições para agora fazer aprovar, e repito, nossa ambição mais íntima é que fosse no mandato da senhora Irina Bokova, porque acho que tinha simbolicamente um impacto diferente, não sabemos quem vem a seguir, enfim. Segunda questão relativa ao património. Pois, o problema de uma declaração de âmbito global é precisamente, o problema é este, não é? Que falar em uma mulher ser detentora de património, de uma conta bancária, de um automóvel, de uma habitação, ou poder sair de casa sozinha, sem a companhia do marido, ou do filho, ou do pai, parece quase uma aberração, mas há largas franjas do planeta em que assim não é. E, portanto, uma declaração desta natureza, sendo universal, corre este risco em que, em algumas temáticas, pode parecer quase redundante ou quase que até inapropriado sequer colocar a questão nestes termos. Mas, em todo caso, O problema de fundo é que há franjas substanciais do planeta em que isto acontece. É o mesmo problema, aliás, que conhecem melhor se calhar do que eu, ou tão bem como eu, da mutilação genital feminina, que há milhões de casos na Europa, que supostamente é o espaço mais... e em Portugal, mas na Europa, até no norte da Europa. E, portanto, isto pode parecer que são questões redundantes numa democracia moderna como a nossa, mas se calhar em algumas subculturas em Portugal isto até pode acontecer, enfim. Ou pelo menos com matizes diferentes. Com matizes diferentes pode acontecer e, portanto, em todo o caso, enfim, seria importante na escala internacional que fosse salientado. A questão dos países, enfim, mais radicais, nomeadamente os países islâmicos, como é que uma declaração desta natureza pode vingar? Enfim, a percepção que eu tenho do problema é que a evolução global da humanidade ao longo dos séculos, sobretudo nos últimos poucos séculos, tendo em atenção o percurso histórico da humanidade, se deu com base em grandes ideais e em grandes convicções. E acredito mesmo que os ideais não são apenas como os vírus, são mais fortes e mais potentes que os próprios vírus. Porque os vírus... a medicina consegue mais cedo ou mais tarde debelá-los. Eles transformam-se, mas a medicina vai atrás deles. A medicina, a biologia, a genética, etc. Os ideais, esses vão permanecendo e vão ganhando o terreno e ficam, enfim, nos últimos redutos da personalidade humana. E ficam mais enraizados quanto mais cedo forem cristalizados. Daí que... primeiro, podem-me dizer, neste momento, falar de uma questão desta natureza num país como a Arábia Saudita é uma utopia. É verdade, se calhar é uma utopia hoje, mas poderá não ser com o poder que as convicções têm, com o poder da globalização. Com o poder da globalização não é económica, é a globalização cultural, é o poder das redes sociais, é todos os caminhos informais de comunicação, naturalmente que isto vai caminhar mais rápido do que nós se calhar julgamos hoje, mesmo nesses países que, mais cedo ou mais tarde, com desenvolvimento económico, hão de ter desenvolvimento também social nas mais diferentes áreas e também no plano da educação. E quando chegar ao plano da educação é uma inevitabilidade, pois é uma questão de tempo. Portanto, não estou à espera que dê resultado amanhã, literalmente falando, num país islâmico mais fundamentalista, mas numa década e meia, 20 anos, será seguramente, enfim, penso eu, para as nossas vidas coletivas que veremos os resultados. Não estou à espera que esses países tenham uma posição aqui no ranking internacional, no top 10 ou no top 20, mas subir consideravelmente, acredito que sim. Portanto, finalmente, última questão. Não creio que seja uma utopia porque, lá está, depois traduz-se, como em Portugal, já foi aqui dito sobejamente, em legislação constitucional, legislação ordinária, que permita a aplicação concreta destes princípios. Eu recordo-me bem do debate, por exemplo, sobre a lei da paridade em Portugal, das inúmeras críticas, e a verdade é que deu os seus efeitos. É uma lei minimalista, é naturalmente que à luz destes princípios a lei em Portugal devia ser revista, devia ser revista para uma paridade absoluta, mas não apenas absoluta, mas eficaz, porque ela pode ser absoluta, mas depois se não houver, digamos assim, uma regulamentação adequada dessa lei, ela, no fim da linha, acaba por não ser absoluta, que é o que acontece, aliás, neste momento. Basta passarmos, enfim, os olhos pelos, por exemplo, pelos órgãos de gestão das autarquias, das grandes autarquias nacionais, e vemos que a generalidade delas não cumpre com não é com a letra, mas com o espírito da lei. As grandes autarquias, eu recordo-me, eu agora não sei ao certo, mas quando fizemos essa recensão há uns meses atrás, o Porto e Lisboa não chegavam a 25% de vereadoras.
Média 26.
Média 26, portanto, como estão a ver, é preciso ir mais além. E, portanto, o caminho faz-se caminhando, mas, enfim, à pergunta se é uma simples utopia, não é uma simples utopia, porque, como digo, a grande virtualidade desta proposta não é tanto, se calhar, na sua substância, que pode ser, aliás, aprimorada, como diz a senhora deputada do Bloco de Esquerda, mas o facto de transpor estas questões para o plano onde devem estar, que é o plano da educação básica e da educação secundária e da educação superior e do acesso ao conhecimento na sua generalidade. Penso que fui de encontro às questões que formulou, não sei se falhou alguma.
Faltou a questão da aplicação temporal.
A aplicação temporal é quase imediata, ela entra em vigor a partir do momento em que a Conferência Geral da Unesco a aprove, enfim, e portanto isso depende da tal aprovação, que repito, a nossa expectativa mais íntima é que fosse durante este ano 2017. Portanto, a aplicação temporal seria, vá lá, o início de 2018. Nossa expectativa, e repito, se tivermos o empenho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como tivemos do Ministério com a tutela da Igualdade, tenho a certeza que assim será. No que respeita ao Partido Socialista, enfim, não colocou grandes questões de fundo, mas estamos genericamente de acordo que os valores e os princípios e as referências éticas e até jurídicas desta proposta está de acordo com o DNA da generalidade das formações políticas em Portugal, porque também tem a ver e está relacionado com o DNA da nossa Constituição. No fundo, isto é quase que uma reinterpretação dos nossos princípios ético-constitucionais e, portanto, enfim, não posso estar mais de acordo e, como português, fico muito feliz que assim seja, que não haja até aqui versões extremistas. Portugal, creio que, repito, tem todas as condições para ser líder mundial no plano da defesa dos direitos humanos, até por esta enorme convergência que vimos nesta sala. Enfim, não há divergências de fundo que existiriam noutras sociedades, e se calhar até europeias. Portanto, deixar esta nota e de enorme sintonia. As questões formuladas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda são as mais complexas, mas vamos ver que resposta eu posso dar. As duas iniciais têm razão e se calhar vamos refinar aqui um pouco a proposta, porque, como digo, isto é um mero documento de trabalho que depois, mesmo em sede da Unesco, se for o caso, eles transformarão como bem entenderem. Notem bem, isto é sempre um documento inacabado, sempre em construção e em melhoramento. Tem razão, a questão do acesso à justiça pode ser aqui mais enfatizado, ou enfatizado, estamos de acordo. A razão de ser é que nos inúmeros documentos internacionais e, sobretudo, nos rankings que, no fundo, procedem à mensuração do gap da igualdade, por via de regra não é um tema particularmente enfatizado, mas tem razão e assim será. O da participação política, enfim, nós incluímos no todo maior da intervenção social, mas se calhar também com razão vamos enfatizar, até porque, como digo, nas nossas discussões preparatórias e até intervenções em nos mais diferentes fora, a questão da participação política, enfim, tem sido, se calhar, porque porventura é das que mais se adapta à realidade nacional, das mais enfatizadas, mas admito que possa ser aqui mais aprofundada e iremos, enfim, ajustar esta proposta em conformidade. À questão da orientação sexual. Como é que poderemos pôr o problema? Eu estou em total sintonia com a senhora deputada. Em todo o caso, do ponto de vista da doutrina mais jurídica do que ética, eu sou professor, um simples professor de bioética, não sou professor de direito, mas as nossas especialistas na área do direito cravaram alguma distinção conceptual no plano do direito, não no plano, se calhar, da ética, que é onde eu me movo, entre as questões da igualdade de género no plano homem-mulher, do que propriamente a questão da identidade de género no sentido de orientação sexual. E, portanto, como é que eu hei de pôr melhor ainda o problema, ou melhor, a resposta. Se calhar vamos também refinar a proposta no sentido que a senhora deputada sugere, com o qual eu particularmente me identifico, deixo já esta nota, mas de algum modo, tentando não conflituar com as correntes doutrinais do direito e do direito internacional nesta matéria, para que a proposta não tenha fragilidades formais, vamos pôr assim, e nem formais nem substantivas de quem olha nos olhos do direito, vamos pôr assim o problema. Mas dito isto, estou em completa sintonia. Aliás, até se discutiu muito no início como é que se deveria designar a declaração, precisamente porque a da ONU tem a ver com não discriminação sobre as mulheres, mas isto foi enfim, aquilo que me motivou no início quando fiz a proposta, foi mesmo a questão da igualdade de género, porque é isso que faz sentido do ponto de vista ético da questão, e portanto agradeço à senhora deputada do Bloco de Esquerda estas três questões que vamos, como digo, melhorar a proposta para as contemplar e com as quais eu pessoalmente, agora estou a falar mais a título pessoal e não do grupo, porque, mas a título pessoal eu revejo-me completamente nas sugestões que fez e portanto vou sugerir, e tenho a certeza que, enfim, que será contemplada pelas minhas queridíssimas colegas. Em relação ao senhor deputado, só agradecer as suas palavras de apoio e finalizar dizendo que temos a expectativa de que, como eu disse, que o impacto seja um impacto substancial no plano dos princípios, no plano dos valores e depois no plano da educação e da cultura e da ciência, que é onde tudo começa, repito. Para finalizar mesmo, dizer que é muito curioso, porque nos meios em que eu me movo mais, a educação, o ensino superior, a saúde, a igualdade de género, não digo que esteja totalmente alcançada, sobretudo no que diz respeito aos lugares de topo, mas aí lá está, não é uma questão da profissão em si, mas os lugares de topos de administração, que é muito curioso. Eu neste momento tenho 70%, cerca de 70% de estudantes de sexo feminino, mas depois quando olhamos para as chefias dos serviços, dos departamentos, etc., já há um gap muito substancial, mas lá está, aí poderá haver espaço para intervenção legislativa. Saúde, por exemplo, a lei quadro das entidades reguladoras, que prevê uma alternância de género, era completamente inconcebível que os conselhos de administração das reguladoras fossem sempre de elementos de sexo masculino, como se não houvesse fantásticas profissionais que pudessem ocupar esses lugares. Portanto, medidas que parecem muito complicadas são muito simples. Uma simples medida de alternância de género nos lugares, nos mais diferentes lugares, da administração pública e também das comissões que referiram aqui. As comissões, qualquer que seja a natureza, tem que ter paridade absoluta. É tão simplesmente como isto. E com certeza que nenhum de nós terá dificuldade em recomendar muitas dezenas de profissionais de todos os sexos, de ambos os sexos, para integrarem essas comissões. Portanto, o impacto é este, que quando estamos em sintonia nos planos dos princípios, depois podemos, com medidas muito, aparentemente até muito simples, como essas da alternância nos conselhos de administração das reguladoras, enfim, se podia ser perfeitamente extensível a toda a administração pública, sei lá, as direções de serviços hospitalares, enfim, tudo era relativamente simples, dado que o caldo está criado, implementar medidas que resolviam isto instantaneamente, né? Nem era preciso uma década, era em 3 ou 4 ou 5 anos, o nosso ranking subia logo de 31 para 10, 15 ou 16, seguramente, porque, repito, quando olhamos para o World Economic Forum, na saúde e na educação estamos muito perto do 1, ou seja, o gap está quase completamente fechado, mas depois vemos a participação na economia e na política e estamos com um gap que não é consentâneo com o país que queremos construir.
Muito obrigada, Sr. Professor, em nome da sua Comissão da Igualdade e também da Primeira Comissão. O Sr. Presidente apresenta também os seus cumprimentos. O Sr. Professor Pedro Bacelado Vasconcelos não pôde juntar-se a nós hoje, mas obviamente que far-lhe-emos chegar este registro de um amplo apoio generalizado por parte dos diversos grupos parlamentares a esta proposta de Declaração Universal de Igualdade de Género e a Assembleia da República, pelos canais formais, tomará as devidas medidas no momento oportuno. Desejar-lhe as maiores felicidades e a disponibilidade e muitos parabéns por esta proposta da qual todos e todas nos orgulhamos e que muito contribuirá para os avanços que ainda precisamos de fazer em matéria de igualdade de género, de direitos humanos em todo o mundo. Muito obrigada, obrigado. Senhoras deputadas. Agradeço. Esta é a vossa presença, é a nossa última reunião desta sessão legislativa. O trabalho foi intenso, mas muito profícuo e, portanto, a todas, muito obrigada pela vossa disponibilidade e pelos trabalhos que desenvolvemos. Foram muitos ao longo desta sessão legislativa e daríamos por terminada esta reunião.